Liga de Educação.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder a estes dois pedidos de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, de facto, aquilo que diz é uma visão partilhada também pelos reitores e pelos presidentes dos institutos politécnicos, que consideram claramente que o aumento de... Vou explicar, tenha calma, Sr. Deputado. Com o aumento de vagas tem que ser acompanhado do respectivo financiamento. Pronto. Agora, de facto, é preciso também apostar nas medidas de ação social e, sobretudo, como referia, criar condições para as vagas. Mas o que é curioso é que houve investimento, houve 30 milhões de investimento do PRR nas escolas médicas, mas que agora não vão ser aproveitados para aumentar vagas para os estudantes nacionais. Portanto, o que nós temos é um governo que aposta em fusões entre instituições públicas e privadas.
Tem razão, Sr. Deputado, o ruído é excessivo. Peço à Câmara o favor de fazer silêncio para que se possa ouvir a Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Como eu dizia, este Governo privilegia as fusões entre o privado e o público, o aumento das propinas, o favorecimento de alunos estrangeiros, porque é uma fonte de financiar desta forma muito aleatória ao ensino superior. Mas, Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas, como é que os estudantes nacionais vão ter tempo para planear? Planear o quê? São zero vagas. Zero vagas para medicinas nos estudantes nacionais. Portanto, não adianta divulgar 2 ou 3 meses com antecedência. E quanto às medidas de curto prazo deste governo, eu vou-lhe dizer. Quanto às medidas de curto prazo, o resultado é o seguinte. Nós não sabemos neste momento quantos alunos estão sem professor ou uma disciplina, porque o Sr. Ministro disse que tinha os dados, mas queria esperar pela auditoria. Mas sabemos os dados que a Missão Escola Pública revelou. No início do segundo período temos mais de 32 mil alunos sem pelo menos um professor no arranque do segundo período. Isto é claramente um número superior ao que havia no início do ano letivo anterior, mas sobretudo uma situação de agravamento ao longo deste próprio ano letivo. E, portanto, quanto às medidas do plano Mais Aulas, Mais Sucesso, que se devia estar a referir, já sabemos que elas falharam. Falharam porque não atraíram professores aposentados nem professores formados, não atraíram bolseiros de doutoramento, não atraíram investigadores em insuficiência. Portanto, há que ter a humildade de repensar o plano e criar medidas que interessam, como esta que eu falei há pouco, de apostar fortemente na formação em termos de mestrados e na formação de professores, com habilitação mais que certificada para a docência.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma declaração política em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão. Se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o estado da agricultura e das pescas em Portugal nunca foi tão crítico. O Partido Socialista...
Dê-me um segundo, Sr. Deputado. Eu peço às senhoras e aos senhores deputados que estão em trânsito o favor de se sentarem e fazerem silêncio para que se possa ouvir a intervenção do Sr. Deputado.
Eu prometo que não se arrependem.
Senhores deputados,
não ouvi.
Continua a haver muito ruído na sala, por favor. Só por favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, senhores deputados, o estado da agricultura e das pescas em Portugal nunca foi tão crítico. O Partido Socialista, que governou durante 8 penosos anos com uma incompetência gritante, desrespeitando aqueles que alimentam o nosso país e deixando a balança alimentar num déficit crónico de quase 2 mil milhões de euros. Tudo isto com uma oposição frouxa do PSD e com a conivência da comunicação social, que se calou perante escândalos e até com o secretário de Estado a chamar estrume asqueroso a um programa da RTP, mas que grita agora insultos à democracia. Agora que lhe convém. Foram anos de desprezo pelos agricultores, pelos pescadores e pelo Chega, com ataques constantes, sempre repetidos, pelo sistema mediático e pelo sistema político. Mas sabem, senhores deputados, à vontade não é à vontadinha. E o povo vê o que se passa. E os agricultores e os pescadores também veem. E primeiro calam-se, mas depois, no silêncio da cabine, elegem-nos. Elegem-nos com uma épica chapada de luva branca na vossa cara. Foram 1.200.000 votos. E ainda serão mais, senhores deputados. Porque hoje, na véspera de uma moção de censura, vemos que o setor primário, devastado pela incapacidade governativa, já não do PS, mas agora do PSD. A agricultura, senhores deputados, é um setor sufocado. O PS deixou uma pesada herança de 1.200 taxas na agricultura, mas o PSD ainda não extinguiu nenhuma. Prometeram baixar o IRC, prometeram tirar o IVA para a alimentação animal e para os serviços médico-veterinários, mas nada cumpriram. Os custos da produção agrícola continuam a disparar e este governo finge que nada vê. E quando agem, fazem-no de uma forma caótica. O secretário de Estado da Agricultura, por exemplo, demitiu o presidente do IVV, mas o ministro depois logo foi desautorizar essa demissão. Um governo sem rumo, sem liderança e sem estratégia. O setor vitivinícola também sofre, mas o pecuário também. O leite e a carne e uma gestão danosa da doença da língua azul, uma vez que os apoios são uma miragem para os pequenos produtores. E como se isto não bastasse, este governo cortou 44% do investimento da floresta do PEPAC. Foram 230 milhões de euros no investimento agrícola do PEPAC que foram à vida. Nunca houve um corte tão brutal na história da democracia. Nunca houve um corte tão brutal. E o que significa isto? Menos investimento, menos produção, mais dificuldades para os nossos produtores. E pior, Luís Montenegro prometeu reverter a extinção das direções regionais de agricultura, mas foi tudo mentira. Tentou enganar os agricultores incautos, ao lado de um ex-presidente da CAP, mas chegou ao governo e nada fez. Pelo contrário, alinhou com o PS e limitou-se a nomear bois para o PS, do PSD para as CCDRs. Presidentes de Câmara em limites de mandato, economistas, juristas e gestores, mas nenhum agricultor e nenhum pescador, senhores deputados, nenhum. As pescas, senhores deputados, estão também a sofrer uma gestão ruinosa. Nas pescas, o cenário é de tragédia. Colocaram uma socióloga especialista em turismo à frente do setor, alguém que é do aparatchique do PSD da Madeira, mas que nada pesca da faina. E isso só demonstra a falta de respeito pelo setor. E qual é que foi o resultado? Passado um ano, perderam 66% da cota de carapau em Bruxelas e cederam parte da nossa cota de sardinha à Espanha. Agora, os nossos pescadores estão parados enquanto os espanhóis pescam e enviam para as nossas conserveiras caminhões e caminhões cheios de peixe. Isto não é governar, isto é sabotar. Armadores de norte a sul de Portugal protestam contra a falta de dragagens. Os portos estão ao abandono e a doca pesca multiplica sem escândalos. Até o Fábio Coentrão foi atirado para a lama, enquanto o verdadeiro responsável pelo caos era o Estado. E enquanto isso, o presidente da Doca Pesca não dá esclarecimentos. Organiza e anuncia a sua candidatura à Câmara de Sesimbra pelo Partido Socialista, pelos vistos, contando com a ajuda do Governo, que até vai a Sesimbra ajudar a que este socialista se autopromova. E o que dizer dos parques eólicos offshore? Em julho do ano passado garantiram que este projeto ia respeitar os pescadores. Mentira! Milhares de quilómetros quadrados dos bancos de pesca vão ser ocupados e os pescadores não foram ouvidos. incompetência atrás de incompetência. E agora, a verdadeira ameaça ao Chega é... A verdadeira ameaça à democracia é o Chega? Não, senhores deputados. A verdadeira ameaça à democracia é a vossa corrupção. Agora que o próprio governo não tinha rumo, agora está decapitado pelo Spinum Vitagate. A AD está atolada em arguidos por corrupção e incompatibilidades, tanto no governo como aqui na Assembleia da República e nas autarquias, então não se fala. Sá Carneiro entregou-se à morte pelo país e os senhores desonram a sua memória. Fingiam criticar o PS por adjudicações suspeitas, mas fazem o mesmo. Até Luís Montenegro segue a mesma cartilha. Os senhores dizem que o Chega é uma ameaça à democracia. Mentira. Vocês são a verdadeira ameaça à democracia. O Chega está aqui para cumprir. O Chega está fortíssimo para denunciar estas vergonhas e exigir respeito pelos agricultores e pelos pescadores. Enquanto este governo só destrói o tecido produtivo, nós...
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem 3 pedidos de esclarecimento. O Sr. Deputado Hugo Soares pede a palavra para...
Uma interpelação à mesa, Sra. Presidente.
Só por favor, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, a liberdade de expressão dos Srs. Deputados é sagrada nesta casa e tem sido defendida e bem pela mesa, nas várias presidências em exercício, designadamente pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. Nós não queremos nunca que essa liberdade de expressão seja coartada, até porque os senhores e senhores deputados estão, evidentemente, na sua disponibilidade total de dizer o que quiserem, mesmo que sejam disparados. Mas não foi o caso. A intervenção que acabamos de ouvir, Senhora Presidente, foi injuriosa, ofensiva, foi mal educada e foi, sobretudo, insinuante. E com nesta bancada, eu quero dizer em nome desta bancada aquilo que devia ser dito pela mesa e por isto é uma interpelação à mesa. Nesta bancada não se aceitam insinuações de corrupção, nem a nenhum membro desta bancada, nem a nenhum membro do governo. Aquilo que aconteceu agora aqui é uma manifesta vergonha que tem que ser censurada por esta Câmara.
O deputado Pedro Pinto pede a palavra para que efeito?
Senhor Presidente, para uma interpelação à mesa. Eu gostaria de saber, que a mesa me informasse, informasse esta casa, qual é que foi a figura regimental utilizada pelo Sr. Deputado Soares?
Foi uma interpelação à mesa, Sr. Deputado.
Então, Sr. Presidente, então tenho-lhe a dizer que é lamentável a dualidade de critérios da mesa, porque quando eu há pouco fiz uma interpelação à mesa, e foi realmente uma interpelação à mesa, a senhora Presidente interrompeu. O Sr. Presidente há pouco, Aguiar Branco, interrompeu o Sr. Deputado André Ventura. O Sr. Deputado Hugo Soares, debitou ódio para esta bancada, mais uma vez como ele costuma fazer, e não foi interrompido. Isto é a maior dualidade de critérios que existe nesta Assembleia da República. E isto tem de ser denunciado. Senhora Presidente, tenho-lhe a dizer outra coisa. Não é assim que vão calar a bancada do Chega. Não é assim que vão condicionar o nosso discurso político. Não é assim que nós vamos dizer que naquela bancada já ali estiveram sentados arguídos. Sim, porque estiveram e estão até ali. Portanto, não é assim que nos irão calar.
Senhor Deputado Pedro Pinto, já hoje aqui, durante o tempo em que eu estive a orientar os trabalhos, foram feitos vários pedidos de interpelação à mesa. Não interrompi nenhum. Não interrompi, Senhor Deputado. O Senhor Deputado fez a sua interpelação, eu fiz um comentário a seguir. O Senhor Deputado disse o que quis, tal como agora disse o que quis, dentro do tempo da interpelação. Eu não tenho nenhuma razão para previamente censurar a possibilidade de qualquer deputado, de qualquer bancada, fazer uma interpelação à mesa. Quando muito posso reagir a posteriori, que é o que estou a fazer agora, relativamente à interpelação que o Sr. Deputado acabou de fazer. E se quer que lhe diga, Sr. Deputado, e agora também para o Sr. Deputado Hugo Soares, A única razão pela qual eu não chamei a atenção do Sr. Deputado Pedro Frazão pelas observações que fez foi porque tive